Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova a proposta que permite cobrança de impostos em operações de leasing.
Começa a campanha Outubro Rosa, que chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou proposta de emenda à Constituição que permite a cobrança de impostos em operações de leasing, mesmo sem a opção de compra.
Segundo o relator senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, a mudança vai proporcionar um alívio no caixa dos estados. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Jefferson Del Moro.
Hoje, a Constituição não permite a cobrança de impostos pelos estados em operações de arrendamento mercantil, o chamado leasing, quando não há a transferência de propriedade do bem arrendado. A proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado permite, a partir de agora, a cobrança de impostos pelos estados em todas as operações de leasing. Segundo o relator da proposta, na Comissão de Constituição e Justiça, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, a PEC vai melhorar a arrecadação dos estados.
Os estados que atualmente estão com as receitas tributárias deficitárias poderão utilizar esse recurso para financiar a prestação de serviços públicos. Do ponto de vista econômico, a nova conformação da base constitucional de incidência do ICMS da importação permitirá aos estados tributarem operações de significativo valor, o que não prejudica os agentes econômicos do mercado interno que eventualmente forneçam bens de igual natureza.
Diferente de um contrato de financiamento normal, no caso do leasing, a propriedade do bem permanece com o arrendatário, que pode ser, por exemplo, um banco. Outra diferença para o financiamento é que nas operações de leasing não é cobrado o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, mas o Imposto sobre Serviços, ISS. Em casos de quitação do contrato de leasing antes de 2 ou 3 anos, dependendo do bem em questão, o mesmo passa a ser considerado uma compra à prestação normal com a incidência de impostos como o IOF.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou mudanças na investigação da paternidade de filhos fora do casamento.
Pela proposta, toda vez que uma criança for registrada sem o nome do pai, o juiz vai abrir um questionamento sobre o assunto. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta apresentada pelo senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, em 2007, prevê que sempre que uma criança for registrada sem o nome do pai, o oficial do cartório de registro de nascimento terá que informar o fato em 5 dias ao juiz, que deve questionar a mãe sobre a paternidade do filho. Depois de perguntar à mãe o nome, a profissão e o endereço do suposto pai, o juiz vai mandar notificá-lo para que se manifeste. Se ele não responder em 30 dias ou negar a paternidade, os autos serão enviados ao Ministério Público, que pode abrir uma ação de investigação de paternidade. A diligência vai correr em segredo de justiça. O relator, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, defendeu que é preciso acabar com todas as lacunas da legislação.
Para que uma criança possa ter no registro de nascimento o nome do pai, em muitas oportunidades vai precisar se fazer uma ação coercitiva até, determinada pelo juiz, para que o cidadão que pôde ter um relacionamento fora do casamento possa dar a paternidade ao filho.
Benedito de Lira lembrou que desde a apresentação do projeto, já houve avanços como a inversão da responsabilidade do teste de DNA para o suposto pai e a presunção de paternidade de quem se recusa a fazer o exame. Ele adequou o texto do projeto para excluir esses pontos. A proposta foi aprovada de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça, mas como o relatório é um substitutivo, ele precisa passar por uma nova votação no colegiado antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou a criação de uma Política Nacional de Abastecimento.
A proposta apresenta as linhas gerais das ações para reduzir o risco de colapso no fornecimento de alimentos. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que cria a Política Nacional de Abastecimento foi apresentado pelo senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. Segundo ele, o poder público não pode abrir mão de ter uma estrutura mínima de armazenagem de alimentos e de estoques estratégicos. A proposta prevê mecanismos de controle de preços dos bens essenciais à vida, de valorização do associativismo, da agricultura familiar e da integração dos agentes locais. O senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, elogiou o projeto.
Destaca-se na proposição a preocupação em se dimensionar a estrutura básica de armazenamento suficiente para atender às necessidades de segurança alimentar da população e garantir o acesso à energia e a medicamentos, sobretudo em situações adversas como as advindas da ocorrência de secas, enchentes e tufões.
A criação da Política Nacional de Abastecimento segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Ao comentar as metas ambientais do Brasil na luta contra as mudanças climáticas apresentadas pela presidente Dilma Rousseff na Assembleia Geral das Nações Unidas, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, afirmou: "Não basta ser politicamente correto, é preciso cumprir as metas."
O Brasil está se comprometendo a, até 2030, reduzir em 43% as emissões dos gases de efeito estufa, acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, reflorestar 12 milhões de hectares e recuperar 15 milhões de pastagens degradadas.
Marta Suplicy lembrou que também são metas do país aumentar em 43% o uso de energias renováveis e elevar em 10% a eficiência energética.
Um ponto importante da proposta brasileira é constranger os demais países desenvolvidos e em desenvolvimento a seguir o nosso exemplo de metas ousadas, uma das mais ambiciosas apresentadas até o momento. Não basta, contudo, ser politicamente correto em um fórum internacional, é preciso cumprir as metas. Hoje é imperioso que consigamos reverter o aquecimento global.
No Dia Internacional do Idoso, comemorado hoje, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, defendeu a votação pelo Congresso do projeto que abre crédito de R$368 milhões para pagar os aposentados e pensionistas do AEROS, o Fundo de Previdência Complementar dos Trabalhadores da extinta Varig.
A senadora também defendeu o projeto dela, que dá mais transparência na gestão dos fundos de pensão das estatais para assegurar aos beneficiários dessas entidades uma aposentadoria merecida, sem os mesmos problemas enfrentados pelos trabalhadores do AEROS.
Ela lembrou que uma CPI do Senado deve apurar irregularidades nos fundos ligados aos trabalhadores da Petrobras, Caixa Econômica Federal e Correios, que indicam prejuízo de R$31 bilhões.
Milhares de trabalhadores das empresas estatais têm, por isso, buscado estancar as enormes incertezas que assombram a rentabilidade desses fundos, dessas aposentadorias complementares. Os temores sobre o destino das suas poupanças, que compõem as reservas dos fundos, não são de hoje. É preciso, acima de tudo, garantir segurança e transparência, que são requisitos indispensáveis para a boa governança e o desenvolvimento sustentável desses fundos.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, registrou a campanha de conscientização do câncer de mama, que começa hoje e se estende durante todo o mês.
O chamado Outubro Rosa, que é marcado com a iluminação do prédio do Congresso Nacional e de outros órgãos públicos, visa chamar atenção para a importância do diagnóstico precoce no sucesso do tratamento da doença.
A senadora informou que a taxa de sobrevivência de pacientes com câncer de mama aumentou 78% entre 1995 e 1999 para 87% entre 2005 e 2009, mesmo percentual de países mais adiantados que o Brasil, como Estados Unidos, Canadá e Austrália.
Esses números representam milhares de vidas salvas por consequência direta de medidas que permitem o diagnóstico precoce e a melhoria do tratamento pós-operatório. São resultados imediatos do aprimoramento das políticas públicas do setor e do incremento dos investimentos na área. Entre 2010 e 2013, a quantidade de tratamentos radioterápicos e quimioterápicos na rede pública aumentou 20%. Em 3 anos, as verbas destinadas pelo Ministério da Saúde a assistência oncológica cresceram quase 40%.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.